Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Uruçanga e o sul do estado, quando a gente fala de Uruçanga, fala de Cocal do Sul, fala de toda a região, e o sul do estado, que o senhor conhece bem já há um bom tempo, não, Boeira?
Se imagina. A minha vida tem sido aqui no sul do estado. Eu, enquanto deputado, nasci, cresci, dei aqui meus primeiros passos e construí a minha vida pessoal e profissional, principalmente dentro do município de Criciúma. Portanto, construí amigos em todo o sul do estado de Santa Catarina. Enquanto deputado federal, não tem município que a gente não tenha tido uma ação importante, na maioria das vezes, para contribuir com a melhoria e o progresso da cidade e dos cidadãos.
E até, eu digo sempre aqui nos meus comentários, até para as pessoas entenderem, quando a gente fala de Criciúma, porque o que acontece em Criciúma reflete aqui Uruçanga, né?
Criciúma é centro de toda a região da ANREC. Né? Até a disposição das cidades permite isso, né?
E no cenário estadual, é claro, respeitando cada necessidade e perfil de cada região, no que diz respeito ao governo do estado, mas também não é muito diferente, né? O que acontece em Floripa tem alguma coisa que respinga aqui e assim vai, né? Existe essa associação muito próxima, né?
Olha, eu te diria que eu estive em Joinville semana passada e eu falava sobre um tema que eu acho que é extremamente importante nesse momento do estado, porque está muito claro, depois de ter andado praticamente todo o estado de Santa Catarina, sempre tem um sentimento de abandono muito grande. E os catarinenses têm trabalhado bastante e dado uma certa velocidade à economia do estado de Santa Catarina, principalmente a indústria. Hoje nós falamos em indústria 4.0, nós falamos em tecnologia da informação, o comércio já investiu nas melhores técnicas de gestão, o agronegócio, principalmente a pequena propriedade da porteira para dentro, já fez a sua tarefa. Principalmente no investimento em tecnologias que garantam a maior produtividade. Mas os governos, e não vou falar só desse governo, os últimos governos, eles não têm velocidade, não têm agilidade, são governos que me parece que o governo anda de lado enquanto que os catarinenses crescem. E me parece que nós chegamos num ponto que está muito difícil progredir e melhorar de vida as pessoas enquanto o estado não der conta da sua parte. As pessoas têm dificuldade de melhorar de vida a partir do seu esforço pessoal, né? Então, enquanto a gente não tiver uma infraestrutura de logística que garanta a redução dos custos de transporte, as nossas estradas praticamente quase todas em todo o território catarinense, as estaduais e muitas das federais estão em estado precário de manutenção. Um outro tema que vejo como extremamente importante nesse momento é a qualificação pessoal e profissional do cidadão, o que impede o crescimento e a melhoria de vida individual, mas também o crescimento de todo o estado de Santa Catarina. Me parece que quando a gente fala de uma fila de pessoas para cirurgias eletivas, e quando a gente fala de fila, me parece que tem uma falência no sistema de saúde do estado de Santa Catarina, o que pode ser resolvido muitas vezes com soluções criativas, né? Se a nossa estrutura, e é verdade, se a nossa estrutura hospitalar, ambulatorial, de pronto-socorro, não está dando conta de atender a todos, me parece muito claro que esses hospitais, toda a estrutura que nós temos, remonta de 20 anos atrás. É claro que a população cresceu e a gente não vai dar conta, mas o que nós não podemos é deixar acontecer uma fila de 140 mil pessoas esperando por uma cirurgia, uma boa parte morrendo na fila, e isso é bem verdade. Então, e a criatividade nesse momento, eu diria, olha, o estado tem que negociar diretamente com os médicos e com os hospitais e aproveitar aqueles momentos em que as salas de cirurgia estão disponíveis à noite, sábado, domingo, e fazer um mutirão e o estado contratar diretamente com os médicos. Dizem que isso não tem legalidade, que o estado não pode contratar. Olha, ilegal, imoral, insensível é deixar as pessoas morrerem, né? Então, eu acho que essa tem que ser uma ação de imediato. Mas eu confesso que o estado é grande. a estrutura estadual é muito grande, e se o governo não pedir apoio, não pedir a fiscalização da sociedade civil organizada, não tiver o controle social, nós de fato teremos muita dificuldade. Então, esse é o momento de entender que o governo precisa fazer essas parcerias com a iniciativa privada, ou seja, uma iniciativa público-privada, assim como nós temos o Bairro da Juventude aqui no município de Criciúma, e a gente fala de Criciúma, fala em região, são 1.575 crianças em condição de risco social, desde até a idade que já saí dali quando com 16, 17, 15, 18 anos já com uma formação profissional e não tem financiamento público. Essa é a parceria que o Estado tem que fazer com aquilo que dá certo. O Hospital São José de Jaraguá do Sul é gerido pela iniciativa privada e não dá prejuízo. O Hospital de Rio do Sul, que é um hospital público, é o Hospital Regional de Rio do Sul, ele é gerido também tem um conselho com representantes da sociedade civil organizada, de todos, empresários, trabalhadores, e esse conselho elege uma diretoria e um gerente, digamos, o que a gente chama nas empresas de CEO, né? E aí eu perguntava, discutia com o presidente do conselho, só a grande dificuldade dos hospitais, aquele hospital atende 96% pelo SUS, principalmente dos hospitais que atendem quase que exclusivamente pelo SUS, é pagar conta no final do mês, é o financiamento para isso, né? Ele disse, não, aqui não tem problema não, nós temos 13 milhões em caixa. Então, o Hospital Regional de Chapecó é um exemplo, enquanto que o de Hospital Regional de São José, apesar da boa gestão, passa por dificuldades enormes. O ano passado ficou 4 horas parado, porque deu curto-circuito na instalação elétrica que não suporta mais, que é de 20, 30 anos atrás. Imagina o cidadão na UTI sendo ventilado manualmente, né? Então, nós estamos com umas estradas em estado extremamente... Você lembra da BR-101 na nossa região? Nos piores momentos de manutenção, são todas as estradas do Oeste Catarinense. A 282, a 153, a 283, a 160, a 163, todas. Eu tive a oportunidade, eu mesmo, dirigir por todas aquelas rodovias, porque eu queria, queria ver, queria enxergar, sentir. Eu senti muito, eu cheirei o estado, eu cheirei o verde, eu cheirei as regiões. Então, conheço já bem e posso lhe dizer que se o estado não tiver o apoio e a fiscalização da sociedade, ninguém consegue gerir. Agora, um governo para pedir o apoio e a fiscalização da sociedade tem que ser um governo transparente, não pode ser um governo opaco, não pode ser. E me parece que se o governo não quer o apoio e a fiscalização e a ajuda da sociedade civil organizada, me parece que é um governo que quer se apoderar daquilo que é público. Um outro exemplo muito próximo da gente, nós assistimos com nojo, com raiva, com angústia. E o tema aqui de semana passada de Cocal, do professor que abuso sexual de meninos de 8, 9, 10 anos. Isso é um monstro, um cidadão desse. Agora, como é que o governo vai dar conta disso? Não tem jeito, a sociedade civil tem que estar ali participando do dia a dia da escola. Nenhum governo vai dar conta desse tema. Eu acho que os diretores têm que entrar num processo de discussão com a sociedade. Se é uma eleição, se é uma indicação, mas esse diretor vai ter que responder para a sociedade, vai ter que responder para aquele conselho de pais, de professores e de pessoas de respeito dentro da sociedade. E tem que ter a fiscalização dos pais e professores, eles vão ter que estar o dia a dia, porque o governo não consegue mais dar conta disso. Então, assim, ó, ninguém vai dar conta desse governo se não chamar o apoio e a fiscalização da sociedade, não só na escola, nos hospitais, mas, sobretudo, na arrecadação do financeiro, sobretudo na arrecadação, como gasta, do jeito que gasta. O orçamento do Estado, para te ter noção, você não consegue identificar determinado recurso, se foi, se para quem foi pago, quando foi pago e o que, que comprou. O orçamento da União, que é muito maior, para ter noção, tu consegue todas essas informações. Aqui no Estado, não. Não tem transparência. Eu não sei se o governo faz isso exatamente para ninguém ir atrás daquelas histórias de respiradores, ter informações, tal, tal. Esse governo não tem transparência. Enquanto nós não tivermos transparência e chamar o apoio da sociedade civil organizada para fiscalizar, para ajudar, para nós trabalharmos juntos e destravarmos as dificuldades para o crescimento do Estado, nós não vamos conseguir resolver os problemas de educação, saúde, de infraestrutura, segurança pública, porque o Estado não cresce. Então, nós precisamos. O único jeito de pagar a conta da educação, saúde, é tendo crescimento econômico. Se não tiver crescimento econômico, vai faltar recurso. Então, nós precisamos incentivar esse crescimento econômico, que só será possível com apoio e fiscalização da sociedade civil organizada.
Muito bem, estamos com o especial eleições aqui dentro do Comando Marconi, hoje conversando com o candidato ao governo aqui por Santa Catarina, o candidato Jorge Bueira. Vou fazer um intervalo comercial, peço licença ao nosso convidado e voltamos em seguida com eleições no Comando Marconi de hoje.